debate das 10.
Entramos no ar falando de infraestrutura. Silvano Brito, secretário, Libne Angelim, engenheiro, Marília Scioli, arquiteta, você participando a partir de agora pelo telefone, pela internet, pelo zap da Pageu. O telefone é o 3838-1213. O zap da Pageu é o 999-56-1213 para você participar. Secretário Silvano, bom dia, prazer tê-lo conosco. E inicialmente falando da agenda, não é, da secretaria. Quais são os trabalhos em andamento nesse momento? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Tito, Michele, companheiro ali de Marília. Nil, inicialmente eu quero te parabenizar pela festa, eu estava lá.
Ah, você estava lá no sábado, né?
E ouvi de um dos técnicos respeitados que vieram fazer o trabalho, quando ele disse que as outras emissoras que vão migrar agora em dezembro, né? Ele recomendou a Rádio Pajeú como
Presidente da SERP, né?
Como referência, referência e excelência em comunicação, por as palavras dele. Exato. Parabéns, viu? O modelo de gestão, nós estamos acostumados com o modelo de gestão eficiente, que é a prefeitura, vice-prefeitura Chapada. E você está de parabéns, porque a nível de...
Só não tem reunião de monitoramento.
Viu? Mas você tem todos os dias.
Aqui é, você é constante, faz todos os dias, é verdade.
Né? Parabéns, viu, Nil? Festa. E Michele estava tão bonita que eu fiquei de longe. Eu perguntei quem é aquela, que você é Michele, eu nem reconheci.
Muito bem,
parabéns,
muito obrigado, todos, muito obrigado pela presença.
Olha, Nil, a programação continua, né? Apenas uma mudança naquela programação que estava para iniciar, que vai ser agora após as eleições, é a limpeza dos bairros, né?
Isso, aquele mutirão.
É, o mutirão dos bairros. Após o termo da eleição de presidente, nós vamos retomar. Agora, nós não paramos, Nil. Tudo que estava na programação para ser executado no mutirão, nós já iniciamos. Semana passada mesmo, nós fomos no bairro Bois, bairro Brotas, concluímos todas as demandas que tinha de esgoto a céu aberto, o maior da cidade, Bar de Batista, descemos, fizemos 180 metros, interligamos ali na saída da pista, passamos a máquina naquela parte em Brotas, em 6 ruas, sabe? Algumas com dificuldade de tráfego, todas foram normalizadas. Estamos no São Brás, concluímos a rede de esgoto da Rua da Pedra do São Brás. Hoje estamos no Manoela Valadares, algumas casas daquelas foram construídas que não tem saneamento, estamos fazendo os trabalhos de saneamento. E uma equipe está também hoje fazendo o acesso do cemitério ali na saída da duplicação. Aquele acesso, muita pedra, nós estamos colocando intertravado, Nil, daqui para até o dia 2, 50% do acesso do interno estará pronto. A parte de limpeza do São José Estadio, já pintamos a primeira
preparação já para o dia de finados.
Dia de finado, e inclusive deu uma volta com uma areia lá, já para ela tomar providência. Não vai dar para fazer daqui para o dia 2. A reforma da praça do São José Estadio será talvez no início do mutirão, né, Marília? Porque ela preparou, ela viu, a gente pensava em fazer, aproveitar o que tinha lá, mas não tem o que aproveitar, não dá para aproveitar nada. Nós temos que arrancar aquele meu fio, que são desordenados, é um meu fio de pedra bruta, né? Tem que colocar o meu fio pré-moldado e também todo intertravado. Então vai demorar um pouco. Nós aproveitamos para fazer o acesso do cemitério que fica ali na saída da duplicação. Mas estamos trabalhando, ninguém para. Hoje também estamos fazendo a limpeza na saída de Tabira, com a máquina e uma caçamba, tirando que o pessoal continua jogando lixo na beira da pista, é o mais fácil botar na beira da pista. E estamos trabalhando nos 4 cantos do município.
Marília, se eu fosse lhe chamar na condição de repórter da rádio, lhe perguntar qual é a notícia da semana para o seu setor, para a sua área, no tocante a projetos que estão sendo tocados. O que é que você pode nos dizer? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil, Tito, Michele, os companheiros da infraestrutura, o secretário Bombinha, Libne, engenheiro, e a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Também quero parabenizar, né, essa nova fase da rádio, esse instrumento tão importante, né, de interlocução entre instituições e a população, entre todos os segmentos da sociedade, nos faz sentir mais juntos. Assim, é um apoio grande, acho que nos orgulha muito, como afogadenses, termos essa emissora. Então, quero parabenizar, desejar muito sucesso e que possamos vir cada vez mais e com mais qualidade agora, né? Já vendo os elogios em relação ao som. Isso é muito bom. Veja, em relação a esta semana, não existe assim, um projeto específico, só que eu pudesse te dizer específico. Uhum. Exatamente. A gente está com a agenda muito voltada para as questões que são menores, mas não menos importantes, né? Como agora o cemitério, né? Tem os dois acessos que a gente ponderou, né? O São Judas Tadeu e o do padre, bairro Padre Pedro Pereira. E vimos que, para que no dia 2 de novembro a gente pudesse ter uma obra concluída, com menos transtornos, optamos por fazer o passeio do cemitério do Padre Pedro Pereira. Me falhou o nome agora. Parque da Saudade, exatamente. Porque, como Bombinha falou, a pracinha em frente ao São Judas Tadeu, ela, além de ter desnível, ela está bem deteriorada. Então, não adiantava a gente fazer uma maquiagem de uma forma sem mexer na estrutura. E se fôssemos para essa estrutura, depende de um projeto mais elaborado, de um orçamento também maior e de mais tempo. Então, provavelmente, a gente estaria com um transtorno no dia 2 de novembro, com reformas, né? E o outro ponto positivo é que eu tive encontro com o Ministério Público, ele veio acompanhando essa questão dos loteamentos e marcamos para a próxima quarta-feira apresentar um diagnóstico geral e fazermos uma ronda na cidade para mostrar os resultados, né? Que é um tanto difícil. Às vezes as pessoas veem muita burocracia e dizem, mas cadê os resultados? Isso aí vem ao médio e longo prazo. A gente já vê alguns pontos positivos. Tem um loteamento que teve o projeto aprovado há uns 4 meses atrás, que é o loteamento, fica ali na Z1, por trás do loteamento Mariano. E a gente já está vendo uma grande empresa, elas estão fazendo toda a abertura de ruas.
Esse é aquele de lado do
Laura Ramos.
Do Laura Ramos, que eu passei lá, o maquinário, o negócio ali é grande, né?
Exatamente. São...
Aproveitar, Deus, se você puder acompanhar hoje, após a conclusão do horário do programa, para lhe mostrar. É espetacular, né?
Que o prefeito já tinha falado disso, que ele está. O investimento, ele quer cumprir todas as normas estabelecidas, fazer todo o regularzinho.
Exatamente. Todos os outros também vão fazer.
Certo.
Só que assim, existe uma morosidade, na verdade. Os projetos são aprovados, mas aí se tem, por lei, os 4 anos para executar a infraestrutura. Só que, enquanto isso, as pessoas não podem construir. Elas compram, mas não podem construir, porque não tem água, não tem energia, e é obrigação do loteador. Então, assim, a gente ter um exemplo de que é possível se fazer, e se fazer bem feito, dentro de um prazo.
E vai servir onde, de referência para outros.
Exatamente.
Futuros.
Onde quem vende tem o lucro, e quem compra também tem o benefício. É um investimento, está tendo benefício, e a dignidade está, né, com um lugar, ter sua escritura, ter autonomia de construir e já partir assim. Você já tem uma visão geral de como é que vai ficar aquele espaço, aquele planejamento em relação a ruas, onde vai ficar o terreno, por exemplo, da prefeitura para a construção de praças. Vocês vão fazer uma academia da cidade, porque no momento da aprovação, o que eu quis muito foi também valorizar, já que ele está ao lado de um conjunto, né, Laura Ramos, valorizar aquele povoado, integrar com a grande avenida de 20 metros, porque a gente tem que pensar assim, para o futuro, de forma planejada e inclusiva, né? Tem que incluir todos. Isso vai ser muito positivo, que a gente tem ali o Laura Ramos como uma área muito afastada, né? A gente vai ter uma demanda maior, inclusive, para construir postos de saúde, escola no futuro, e vai ter um ambiente devidamente planejado e adequado. Então, reforço o convite, né, de Bombinha, se você puder nos acompanhar, estamos à disposição.
Você falando coisa importante, aí já entramos numa outra linha de debate. Alguns conjuntos habitacionais, infelizmente, né, eles nascem sem equipamentos de convívio e equipamentos na área de saúde e educação, principalmente. Nasceu Laura Ramos, mas não tem escola. Então, o ônibus tem que pegar os meninos. Você causa um deslocamento que... Você tem o benefício do imóvel, que é um sonho, né? Mas os serviços complementares, quando nasce um bairro desse, muitas vezes não são oferecidos. Um posto de saúde não tem, depende do PSF de São Brás. Então, isso acaba interferindo no cotidiano e indo de encontro ao que seria o ideal para um conjunto, mesmo que popular. O Miguel Arraes, por exemplo, esse já teve o benefício de nascer próximo já de alguns equipamentos públicos, como o próprio hospital. Mas tinha um presídio lá encravado, aí nasceu a praça, que foi uma conquista recente e importante. Mas foi bom você tocar nisso. E a minha percepção, não sei se é a dos ouvintes também, é que esse lado, ali no sentido Queimada Grande, eu não sei como é que está o plano diretor da cidade, mas há uma tendência de que a cidade cresça para aquele lado também, né, Marília?
Isso, Nil. Na verdade, a gente tem três empreendimentos. Logo que eu entrei aqui no município a trabalhar na gestão, na análise, né, de projetos de loteamentos, tem três loteamentos lá que eles são clandestinos. Clandestinos é quando eles não são aprovados na prefeitura. Sim. Então, se não tem aprovação da prefeitura, não tem nenhuma das outras etapas subsequentes, né, que seriam licenciamento ambiental, registro em cartório e tudo mais. Mas eles são anteriores ao ano de 2014, e a característica deles é que já existem muitos lotes vendidos.
Isso, exato.
E a prefeitura entende que é necessário regularizar, agora de forma correta. Então, o Marcos Padilha, ele vem nos procurando já há um tempo, a gente conseguiu avançar em relação ao loteamento Campinhos, é o que fica do lado direito. A gente já conseguiu avançar nessa ideia de projeto, ele refez, colocou uma área a mais de compensação, né, para equipamentos públicos. Na parte seguinte, ele adequou o tamanho dos lotes, então foram feitas algumas adequações. E o grande problema dali era a viabilidade de água. Então, a Compesa ela exigiu que fosse feito uma elevatória, isso aí teria um custo. Ele estava conversando com alguns vizinhos para tentar...
Quem arca com a elevatória é o
proprietário, o loteador, exatamente. Por isso que é interessante, no momento, antes de pensar em vender, já saber, vai na Compesa, tem viabilidade de água? Tem. Custa quanto isso? Então, é possível ou não? É viável ou não fazer um empreendimento aqui? Uhum. Isso foi feito depois, ou seja, mais transtorno para o loteador. Então, ele diz, olha, se eu soubesse dessa tanta burocracia, nunca tinha feito. Porque agora, na época, ele até vendeu os lotes bem preço barato, com os benefícios não compensa, mas ele tem essa consciência de que tem que fazer e vem se mostrando consciente disso e respondendo às nossas demandas. Então, ali, eu acho que é uma questão mais financeira. Eles estão se organizando, a gente recebe pelo menos esse contato, né, esse interesse. O do lado direito, que era de Lúcia, de Camilo, é uma empresa até de Recife. Eles pararam, acho que tinham vendido pouco na época, decidiram parar, não nos procuraram ainda, então eu não sei informar em que pé está. Uhum. E tem um para cá que é de Isabel Padilha também, ela nos procurou, mas também não procurou mais, mas a gente, como o dela está vizinho ali ao Polo Moveleiro, ela recebeu já o relatório de tudo que tem que fazer, o parecer técnico.
Ali dizendo... é que já vendeu tudo mesmo.
Exatamente. Né? E tem todo um relatório com as demandas, né, que ela deve fazer. E aí a gente recebe muitas pessoas. A gente tem que ligar, Marcelo, só liga-se à prefeitura e a gente explica todo o processo, né, uhum, que tem que ser a partir disso. A prefeitura está aberta para fazer parcerias, mas a gente precisa desse atitude do loteador. Então, o perímetro urbano, o grande problema inicial é que esses loteamentos eles estavam fora do perímetro urbano. Não estão. Então, nossa equipe fez uma nova poligonal para incluir essas áreas, apenas dos que são anteriores, não novos, os anteriores que já estavam vendidos. E a gente entende que não tem como voltar atrás. Seria, né, um transtorno maior. Então, vai ter uma área de expansão urbana. Vai ser aprovado na Câmara, eu acho que até o mês de novembro a gente vai levar isso para a Câmara. Inclusive, com algumas alterações também em relação a um parâmetro urbanístico de tamanho de lote das ex-2, que era um pedido já de alguns moradores, inclusive, por os bairros terem características diferentes, eu achava que a dimensão era muito grande para aquela zona de ex-2. E eu entendi que sim, fazia sentido, e essas duas questões vão ser aprovadas na Câmara, acho que vai facilitar aí também.
Mas fica sempre o alerta. Fica sempre o alerta para quem quer comprar terreno, para quem quer comprar imóvel, né? Muita gente saiu perdendo, tendo comprado imóveis e terrenos em áreas não regularizadas, e aí corre atrás da prefeitura, corre atrás de escritura e não consegue ter o documento. porque o loteamento não existe do ponto de vista legal. Algumas pessoas pegaram um amontoamento de terra, quantidade de terra, fizeram, riscaram, marcando aqui, dividindo, saíram vendendo sem ter, né, legalmente condições de fazê-lo. Então, fica o alerta.
Exatamente, e ainda deixando o alerta dos que têm problemas jurídicos anteriores, pois que é. Aí a prefeitura não pode fazer
a
nada.
A gente teve caso aqui de terreno vendido em área que ainda estava em questão de partilha de bens.
Pois é,
né?
E aí ninguém pode fazer nada, é um
grande
prejuízo
da cidade.
Grande,
é.
Um transtorno muito grande.
Por isso que eu recomendo, vem aí, em alguns meses, se Marília deixar, o loteamento não é o... É o condomínio Rádio Pajeú, vai ser o, se Deus quiser, vamos fazer o primeiro condomínio fechado de Afogados. Lá onde o Museu do Rádio está, que é prédio tombar, tem uma área média de 1 hectare. Para o futuro é algo que se pensa para lá, discutir projeto, para ver realmente a viabilidade. Porque é uma forma de arrecadar também, de fazer caixa para a fundação, para pagar a conta. Mas é uma coisa para o futuro mesmo, que a gente, após a morte, entre aspas, do Rádio AM, aquela área não tem mais necessidade de... Que era a área de antena, que tinha uma preservação. Mas estou brincando com isso. Isso é um outro passo lá para
frente. Mas o museu continua, né?
Hã?
O museu continua.
Até porque o prédio é tombado. Inclusive, o acesso... A ideia do projeto original ser aprovado é preservar, claro, o museu, inclusive pelo acesso. Mas vai chamar Rádio Pajeú. A ideia é chamar o condomínio de Rádio Pajeú, atrelar a marca da emissora ao condomínio. E eu vou fazer a propaganda dizendo que vou morar lá. Aí o povo vai ser meu vizinho. Michele vai morar lá, Tito, Leandro já quer comprar um terreno. Ó, eu vou pro intervalo, já tem pergunta pra Libne aqui também. A gente tá dividindo mais os intervalos agora, vamos rapidinho. Na sequência, Libne Angelim conversa conosco sobre as obras. Como é que tá a requalificação da Rio Branco? Tem gente aqui me parece já perguntando sobre... O acesso a Afogados, se o governo do estado dá alguma posição de liberação. A gente fala na sequência.
O debate das 10.
Voltamos aqui com infraestrutura. Libne Angelim, primeiro, requalificação da Rio Branco. Como é que está a obra? Está parada? Está andando? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, prezados da Rádio Pajeú aqui em nome de Nil, Júnior, Michele e Tito e companheiros de trabalho, Silvano e Marília. Eu também queria parabenizar inicialmente, Nil, a mudança, né, de AM para FM, dizer que eu inclusive fiquei muito confuso, eu passei o final de semana todo acostumado a ouvir na AM 1500,
isso,
né?
Isso, exato.
Aí coloquei na M e só passando o mesmo programa.
Foi quando?
Isso foi anteontem, eu acho.
É, que fica o que estava passando, veja que gente, inclusive com formação, às vezes teve uma dificuldade, que ficava informando, sintonize a Pajeú agora em 104,9, direto, né?
Inclusive, para ouvir o 104,9, eu tava com dificuldade, entendendo. Uhum. 34,9, eu achei 34,9
não
existe
no rádio.
Aí depois de eu tanto ouvir, foi que anteontem, na terça-feira, eu descobri que era 104,9. Aí sintonizei desde a terça-feira, foi. Uhum. Aí tô ouvindo até então, até hoje. Bem, em relação à requalificação da Rio Branco, né? Mais uma vez salientando, a gente tem duas licitações, que são as praças, que inclusive uma já foi feita no sistema Antônio Valadares. Uma que, na verdade, tem dois braços, né? Que já inclusive foi inaugurada pela gestão. E nós temos também o canteiro central, né? Que é exceto as praças. Em relação ao canteiro central, a gente tem uma dificuldadezinha um pouco maior, porque houve o distrato com a empresa e assumiu...
O canteiro central é esse que vai até os Correios?
Exatamente.
Correios.
Que vai
tá
até...
parado.
Que foi... vai, que para, na verdade, na Praça do Cuscuz, nessa travessazinha, né? Daqui para dessa travessazinha... Até os Correios é a Praça Nelson Oliveira.
Nelson
Oliveira.
Isso, certo.
Isso, é. Que já faz parte de outra licitação.
Essa é que parou.
Na verdade, essa a gente está com uma facilidade maior, porque o contrato está vigente, já foi a DNJ Construções que ganhou desde o início, não teve nenhum travamento, impedimento burocrático. Inclusive, a gente planeja aí, após a liberação dos recursos, no máximo um mês para concluir tudo. A infraestrutura dela está toda pronta. O intertravado, o piso intertravado, né? As rampas de acessibilidade, meio fio, Então a gente tem uma infraestrutura aí de pelo menos 85% a 90% prontas. Faltam alguns equipamentos, como a pérgola, né, que é um equipamento onde a gente tem uma estrutura metálica e tipo um jardim pergolado que a gente faz em residências e um telhado vazado. E alguns equipamentos, como finalização de jardineiras, né? A parte de cúpia, pista de cúpia do asfalto também, mas assim, uma grande parte da obra já foi executada. Assim que a gente concluir ela, a gente vai iniciar a Praça Padre Carlos Cotar, né? Que compreende ali do Babachefe até chegar perto da prefeitura. Essa licitação a gente está bem encaminhada, a gente só tem um certo probleminha ainda em relação à revitalização do canteiro central, porque houve o distrato e a Caixa está em fase de análise ainda, de acordo com o fluxograma dela. A gente já enviou tudo que foi, inclusive já foi protocolado lá duas vezes, nos últimos três meses, fomos lá em Caruaru, protocolamos toda a documentação, tanto fisicamente como digitalmente, o que nos foi solicitado foi enviado para lá, e a gente está aguardando agora um parecer técnico favorável para a continuação da obra com a nova empresa que ganhou o certame, né, que foi a DNJ Construções.
Entendi. Vamos aqui para os contatos dos nossos ouvintes agora, tirando dúvidas. Aqui o ouvinte está dizendo que foi na prefeitura, qual o nome dele? Qual o nome do ouvinte aqui? O Raimundo Sofá. Primeiro ele está dizendo, a venda nos campinhos continua com a promessa de água e energia. E ele está dizendo, fui na prefeitura fazer meu IPTU, mas não tem inscrição. Como faço? Está perguntando o Raimundo. O que é que acontece quando a pessoa não tem inscrição no IPTU, Marília?
Se for nesse loteamento campinhos, ele justamente não tem inscrição por ser um loteamento clandestino. Ou seja, o que está em tramitação é a regularização ainda de documentação. E o projeto em si, ele só vai ser aprovado quando tiver a licença ambiental, as anuências, que agora é da Compesa, da CELP, projeto elétrico, para que a gente possa encaminhar para a prefeitura, fazer esse cadastro e registro em cartório. Aí o projeto fica aprovado. As construções ficam condicionadas à execução da infraestrutura por parte do loteador. Então, se ele foi na prefeitura, no setor de fiscalização e cadastro, é por esse motivo. Se for lá, o terreno dele no Campinhos, porque ele está em processo de regularização. A gente está esperando o retorno, já foi emitida a anuência, a gente está esperando o retorno do loteador com esse restante de documentações. Por parte da prefeitura, ficou a inclusão, né, como área de expansão, só na delimitação desses loteamentos, que são clandestinos, mas já eram pré-existentes antes de 2013 e já tinham a sua maior parte vendidas.
Tem um ouvinte aqui perguntando, o senhor falou sobre os cemitérios, a Marília também, e a Vandelma pergunta sobre Alto Vermelho. Tem algum projeto para melhoria do cemitério do Alto Vermelho aí para o Dia de Finados?
Não, para esta semana e a próxima, apenas a pintura, né? A pintura da parede do cemitério. Ampliação e reforma interna, não.
Flávia pergunta, Nil, queria saber se aqueles lotes que ficam na Coab Velha também serão legalizados. Adquiri um ano de 2013, entrei na justiça, pois depois que adquiri, foi que fiquei sabendo que não estavam registrados na prefeitura. Está dizendo a Flávia.
É o residencial Dom Francisco, né?
Ela está falando próximo. Lotes que ficam na Coab Velha. Você tem duas situações ali. A casa que é da Coab mesmo, sim, ela hoje a discussão é com para a escritura, com a, se não me engano, a Perparte. Antigamente era CEAB, algo ligado ao governo do Estado. De vez em quando eles fazem mutirão de regularização.
Eu acho que fica o loteamento de
Zuquinha. Que foram Dom Francisco. Aí, e aí eu já solicitei para ele um recadastramento locacional. Porque existe uma planta que foi aprovada na prefeitura que contempla uma parte do loteamento. Só que existe outra área que não é cadastrada. Aí estava havendo, inclusive, uma confusão de pessoas que estavam adquirindo os lotes, achando que estava cadastrado e que não estava. Então, já foi solicitado para o proprietário, seu Zuquim, ele fazer um levantamento locacional, indicando as construções existentes. Inclusive, tem um terreno lá da prefeitura, que é grande, que a prefeitura precisa para fazer também um equipamento público para atender aquelas pessoas. E existe um fator ali muito delicado, que é a área do riacho, né? Que passa ali. Então, a gente, isso aí já é um trabalho que nossa equipe vem fazendo em relação à delimitação de áreas de risco. Porque tem casas que estão dentro, literalmente, do córrego.
Ali então, é mais um famoso, fizeram tudo errado, né?
Tudo errado. E aí a população é que sofre. E muito, viu? Porque, às vezes, a gente, para tentar recurso, para pavimentação, para qualquer melhoria, vamos fazer um equipamento. A prefeitura, às vezes, fica de mãos atadas, né? E a população não merece isso.
Por e
isso
a Caixa que... não utiliza esse
não,
projeto.
Não, exatamente. Né? A gente fica de mãos atadas porque eles exigem o mínimo. E lá, às vezes, não tem. Mas aí, o Dom Francisco, ele já está fazendo parte da nossa ação de regularização como um todo, em relação a mais abertura de rua, em relação à localização mesmo, identificação de áreas de risco. E aí, a gente está esperando esse levantamento para poder comparar as duas plantas, né? Do que foi aprovado, eventualmente, se tiver uma área... e não foi aprovado e já existiu a construção irregular, aí a prefeitura vai ver os caminhos legais para poder regularizar. Uhum. Agora, a gente pede isso. Qualquer dúvida, vá na prefeitura, nos procure para evitar transtornos, porque é muito transtorno, não só financeiro, quando a gente está lidando com casa, com moradia, essa dignidade, é muito difícil, né? A pessoa fica, às vezes, eu fico de coração partido, claro, né? Quando você vê uma situação dessa, é sua única moradia, a pessoa... compra achando que é uma coisa e é totalmente diferente. Então, nos procure antes de fazer qualquer negócio. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida.
Jânio Carlos, diga.
Bom dia, Nil Júnior, ao secretário Silvano Brito, à arquiteta Marília. Bom dia a todos vocês. E tenho três perguntas para fazer ao secretário e à Marília. Primeiramente, a Silvano Brito, se tem uma previsão de quando será iniciada as duas pavimentações do bairro Planalto. Que, segundo o prefeito, disse que o dinheiro já estava em conta, mas aí não definiu uma data. Gostaria de saber dele se já tem uma data prevista. Segundo, a questão do pátio da feira, se Marília já tem uma definição de quando inicia. E terceiro, a conclusão da duplicação sentido Carnaíba, se tem uma previsão de quando será entregue à população. Jânio Carlos, aqui do bairro Planalto.
Vamos por partes.
Sobre o Planalto, o engenheiro Lino vai lhe passar as informações.
Em relação à Rua do Planalto, foi a última licitação que houve de paralelepípedos, recurso do governo federal, da Caixa, em contrapartida do município. Já houve a ordem de serviço, né? Não só dessa, mas de mais duas ruas. Uma outra lá no Planalto, né? E outra no São Francisco. A gente espera agora a autorização do gestor, né, do prefeito Patriota, para fazermos, conferirmos em loco lá se há o saneamento, para que a gente possa fazer o saneamento, se não houver, e iniciar a pavimentação. A pavimentação é um ato que o prefeito, somente ele, pode autorizar, né? O que a gente vai analisar antes é como está a questão do saneamento, que é o essencial pré-pavimentação.
Uhum. 10h47, Nil, queria informar que na Travessa 3 da Rua Antônio de Oliveira tem um esgoto estourado. Fui até a prefeitura, a moça não conseguiu falar com o secretário, esquina com a casa 95. Eu vou encaminhar, inclusive, para o Assis da infraestrutura, porque de lá ele encaminha essas demandas. Tem um esgoto que está incomodando o secretário na Diomedes Gomes. A pergunta do Jânio tinha a questão do pátio das feiras, né? Que faltou a gente falar.
Foi, Marília. Pronto. O pátio, acho que a gente não tem muita novidade, né, em relação ao que foi dito na última entrevista, é que o processo encontra-se na Caixa, mas como é o período eleitoral, não se pode começar nenhum novo contrato. E tem alguns ajustes a serem feitos em relação à documentação, titularidade, mas já está na Caixa, o projeto está aprovado e a gente espera o quanto antes. Eu acredito que até janeiro, por aí, a gente consiga dar início.
O prefeito está em Brasília, houve a SPA, né, que é a síntese de projeto aprovado. Então, a gente teve o start em relação ao projeto. Aí agora a gente aguarda a autorização do Ministério das Cidades, né, do Governo Federal, para que a gente possa, porque já houve tanto a aprovação do projeto quanto a licitação. Então, a gente realmente agora só aguarda o ok final do Ministério das Cidades após esse período eleitoral, para iniciar a obra.
A Valda Nogueira pede que os órgãos responsáveis tomem uma providência com esgoto na Diomedes Gomes, ao lado da pista. E os moradores não aguentam mais tanto mau cheiro. É ali, a gente tem um esgoto complicado ali perto, por trás do Cipreço, não sei se é esse a que ela está se referindo, ou se tem um outro. Aquele setor da Diomedes ainda é com a prefeitura, não? Ou já passou para a Compesa?
Não, Nil, ali saneamento é com a prefeitura. Uhum. Agora, eu não estou lembrado em que ponto na Diomedes Gomes existe esse esgoto, não. Porque eu passo ali todos os dias e não vejo esgoto a céu aberto lá, não. Uhum. O único esgoto que passa ali a céu aberto, ele é captado pelo poço, né, que serve tratamento de água para o via, não.
Uhum. Ela está digitando aqui, digita, Valda, para a gente identificar. Enquanto ela identifica...
Um ponto de referência, que ela manda um ponto.
Isso, vou pedir para ela mandar. Vamos para o intervalo, ela já mandou aqui, deixa eu ver. Onde é que é o ponto? Perto do Lava Jato. Então é já para no começo da ladeira,
ali
tem um esgoto estourado.
Não, ali houve uma interligação daquela rede que sobe São Brás por trás, paralela a Diomedes Gomes, e na verdade nós abrimos a vala, colocamos os tubos e realmente não foi fechada. Eu vou para dar uma passada lá e mandar mais problemas.
Ok, a gente volta já. Último bloco sobre infraestrutura, a Daniele, né? Quem é que está falando aqui comigo? Deixa eu ver aqui direitinho. A Dani. A estrada que vai para o Laura Ramos está horrível se chover. Vamos passar com lama pelas canelas. O secretário pode fazer alguma coisa? Veja, eu estou entendendo que a estrada que ela está falando, que você tem a estrada que pega São Brás, Laura Ramos, agora tem uma por dentro que sai no... Porque ela é do Miguel Arraes. É aquela por dentro, sabe qual é, né, secretário? Que sai até na Coab.
Não, mas sem problema, né? Sempre estão passando a máquina lá. Eu ainda ontem passei e não tenho nenhuma dificuldade, não. Agora que sai em direção à Queimada Grande, isso é a Secretaria de Agricultura é quem faz esse trabalho.
Uhum. Nil, bom dia. Pergunte aí quando vai ser legalizado aquele loteamento por trás do museu. Ela está dizendo o seguinte. Um loteamento por trás do Museu do Rádio. Foi Lindão que vendeu, então não é aquele que eu estava falando no bloco anterior, é um que tem lá para trás.
Sei qual é, ele é vizinho a Indianópolis.
Está ilegal também?
Está ilegal, e a gente já procurou também o Lindão, ele disse que a parte que está faltando é documental, a questão da escritura da terra ainda, a gente está no aguardo. Mas aí já estamos fazendo também um levantamento, pedi para que ele solicitamos já lá para fazer o do Indianópolis já, contemplando essa parte por trás da rádio, só que também tem ali a questão do riacho, né? Isso. Do rio Pajeú, na verdade. Não é o riacho, é o rio Pajeú. Então tem uma faixa grande de APP.
De recuo, né?
Então tem o recuo, é uma área que tem restrições para a construção e isso tem que ser visto. E foi já solicitado para ele, antes de trazer o projeto, né, para apreciação, que ainda não foi apresentado à prefeitura, fazer essas adequações em relação ao traçado. E aí estamos aguardando.
Me dou com ele, gosto, mas fez muito estrago nessa questão de vender terreno aí. Vender primeiro para depois. Aí tem muito abacaxi aí também. Quando a gente faz debate de área de terreno sobre essa questão do loteamento, as figuras que aparecem são sempre as mesmas. É a Isabel Padilha, é o Lindão. Então, estou dizendo aqui, constatando o que os ouvintes estão me dizendo. Então, esse pessoal tem realmente, não estou julgando fé nem boa vontade, mas tem que se adequar às normas, a coisa vinha muito solta, realmente, e me parece que agora, espero que deixe um legado para o futuro também, para depois não aparecer um populista de plantão e querer derrubar isso. O trabalho é esse mesmo, em nome do crescimento ordenado da cidade, e que Lindão, Isabel e Companhia Limitada né, repito, não é uma crítica direta, mas que se adequem também a essa realidade. Cícero do Laura Ramos queria saber se aqueles terrenos que ficam em frente a quatro casas, eu não estou entendendo que casas são essas, se a arquiteta pode medir para a murada em frente. Saber, se, não sei, eu não... Não vai dar para identificar muito, mas não é um trabalho que cabe a você, né, Marília?
Não.
Esse tipo de medição.
É, a localização do terreno, ela é particular. Se eu compro um terreno, a determinada pessoa, um loteamento regular, já tem registro, é minha escritura, só que às vezes é um loteamento muito antigo, eu não fui, não demarquei, e hoje eu estou querendo construir. Aí, quando a pessoa dá a entrada na licença de construção
do Dom Francisco, e aqui ele, a conclusão daquela picha em frente à unidade básica de saúde. Uhum. Né? Eu que tenho em mãos isso, apenas aguardo a autorização do prefeito para concluir os trabalhos.
O Arthur está parabenizando que o senhor acabou com o esgoto a céu aberto na Rua da Pedra, que era aquela famosa rua que a pedra também foi retirada. Gente falando no zap, diga!
Nil, bom dia. Aqui quem fala é Sandro. Eu gostaria de saber quando é que vão consertar um buraco que tem ali em frente aquela caixa d'água da Compesa, que é em forma de cálice. Próximo ao Vianão.
Certo.
Porque colocaram um cavalete ali, já está com mais de um mês. Eu trabalho com ônibus, não dá para passar, eu tenho que pegar a contramão para poder subir naquela rua ali do fórum. Eu gostaria de saber quando vai ser feito o reparo daquele buraco ali.
É muito tempo, né?
Olha, é verdade. Inclusive, eu já fui à Compesa, comuniquei ao Rocha.
Ali é Compesa
É Compesa. Ali é uma chave de travamento, de interligação de redes de bairros, né? Quando dá problema, eles fecham. Eu já comuniquei, inclusive, a Rei, que procurasse o Rocha, e falei com o Rocha para ele mandar retirar aquela pedra, ali uma tampa e colocar outra tampa.
Uhum. Estou mandando aqui para o grupo da Compesa, dizendo, secretário informa que demanda é da
Compesa.
Compesa. Vou botar ainda aqui, tomem conta da criança. Tá bom?
É o lado da estação elevatória lá.
Pronto. Quem mais aqui? Quem mais aqui está falando? Socorro do São Brás. Pergunte... Ah, isso aqui eu já falei da Socorro, questão do loteamento. Marcelo está aqui, diz Marcelo. Pode falar.
Ô, Nil, aqui é Marcelo do Ferro Velho. Será que não fazer o segundo aniversário dessa essa obra aqui, da duplicação aqui, rapaz? Tá se acabando.
Libne, seu amigo Marcelo pergunta
de novo. Rapaz, vou pra você. Não vai se acabar não, Marcelo. Agora, se depende de recurso, é recurso do Estado, ele vai explicar.
Previsão, Libne.
Ô, amigo, o avanço da gente em relação a isso aí foi muito pouco. Tem um saldo, um residual aí, que o prefeito está tentando convencer a empresa a fazer, na verdade, um pouco mais, aguardando a liberação do recurso do Estado. Nessa época de período eleitoral, os gestores ficam sempre em contato com o deputado, eles ficam se articulando apenas politicamente, né? Então, até além da parte legal de não poder fazer muita coisa, muitas ações públicas nesse período eleitoral, ainda tem essa parte de esforço, né? De esforço da empresa. Aí o prefeito Patriota está em contato direto com o proprietário Paulo Guzmão, da empresa Ancar, para ver se a gente consegue um plano de recapeamento, pelo menos que seja intermediário, que não seja nela toda, ou que seja numa espessura menor, que não seja os 5,5 cm restantes. Porque, além disso, ainda temos a iluminação pública e, realmente, com o recurso defasado, a gente não tem condições de retomar a obra por inteiro. Aí o prefeito está fazendo esse esforço junto à empresa e continua monitorando junto à CEPLAG para que a gente possa retomar a obra. O avanço que a gente teve foi pouco, mas, de fato, houve um avanço. A gente espera que, após exatamente a finalização desse período eleitoral, no dia 28, a partir do dia 29 de outubro, a gente retome a obra, pelo menos que seja parcial, se não houver a liberação de recursos por parte da CEPLAG e governo do Estado.
Entendi. Gente no zap, diga!
Alô, Nil. Aqui é o Elírio Sobreira. Eu gostaria de saber aí do pessoal da prefeitura, aqui em frente ao postinho novo do Sobreira. E o encarregado aqui falou que dentro de 3 dias, depois quando eles entregaram a obra, que eles vinham fazer aqui o outro bueiro e acabar de fazer o asfalto de cima, que vem a poeira aqui para baixo. E até agora nada. Ele está esperando encher de água o postinho aqui, porque quando chover, esse bueiro aqui que tem, uma que já está entupido, os canos que saem pela lateral, que ele sabe onde que é. Já estão entupidos dois canos. Se ele vai esperar encher de água o postinho todinho ou não? Estragar a obra do prefeito, que ele fez tão bonito aqui.
Entendi. Está preocupado lá com a questão de escoamento de água e do asfalto, secretário.
O postinho que ele fala não é um poço, é a continuação da drenagem que foi feita na obra da UBS. E nós vamos concluir. É questão de recursos, estamos aguardando recursos. Na hora que chegar o recurso, vamos concluir o serviço.
Vamos lá. No sentido... quanta mensagem aqui, deixa eu aprumar de novo para as mais antigas. No sentido da Macambira, para ir para a escola Letícia, tem um esgoto aberto. Daqui a uns dias não vai dar passagem, principalmente para crianças que vão para a escola. Edna, estou encaminhando também, eu estou encaminhando para o Assis e o secretário. São aquelas mensagens que o senhor precisa, a gente precisa mandar, porque não dá para anotar tudo, né? Mas ela está relatando aqui.
Eu já estive lá, Nilva, né? No termo do calçamento da Letícia Góes, para você chegar na Rua de Sossego, ali por trás do Pousada do Sol. Ali nós já conseguimos um cano com a Compesa de 400 milímetros para fazer a drenagem, porque nós colocamos de plástico, mas o pessoal tiraram o cano e levaram o cano. Eu vou dar um de ferro e fazer com concreto.
Semana eu faço. Essa semana o senhor faz, né? Vamos a mais mensagens aqui. Acho que eu já zerei essas primeiras que chegaram e tem uma quantidade enorme aqui. Ouvinte até pedindo para não esquecer a mensagem dela. Esse aqui eu já registrei. Cícero, da Laura Ramos, quadra A. Queria saber se aqueles terrenos que ficam em frente a... Ah, esse aqui ele já registrou, né? Aqui eu já falei. Bombinha, quando será feita a calçada... O asfaltado da rua Maria Isabel, que fica no São Brás. Tem previsão?
Maria Isabel ainda não. Eu não recebi nenhuma comunicação do prefeito, não.
Nelsinho, Nil, sobre o asfalto da rua em frente ao Tiro de Guerra, Centro Social e Ipadagro, quando se inicia, tendo em vista que terá uma escola e já existem também outros órgãos importantes lá?
Foi aquela interligação da Diomedes Gomes, né? Que passa ali em frente ao IPA.
Vai sair na... Exatamente. Ali ficou muito... Primeiro ficou legal quando abriram ali, a gente nem tinha dimensão de como era interessante. Passando por trás do centro esportivo.
Exatamente. Né? Inclusive, falta concluir a regularização do terreno, que tem um desnível ali mais ou menos 1,5 metros, né? Para concluir, para deixar no mesmo nível da Diomedes Gomes. Após a conclusão desse desnível, e para dar acessibilidade para a Diomedes, aí o prefeito deverá mandar elaborar o projeto para fazer a pavimentação.
Uhum. Muito bem. A Irene faz uma pergunta mais técnica. Ela quer saber uma parte de terra que tem vários herdeiros e um dos herdeiros construiu. O que é que deve ser feito? Aí procura orientação jurídica, né? Porque se ainda está em discussão...
Exatamente.
Ainda está em litígio ainda, né? Procura advogado. E discute isso aí para... Esse é um dos problemas que a gente encontrou em um dos bairros. Teve até debate na rádio sobre isso, porque a justiça até avisou que as pessoas não comprassem determinada área. Porque quando foi se ver, era uma área que estava em processo de partilha de bens ainda e começou a ser loteada, quando você não sabia nem o que ia caber a cada ente.
E o pior é que sem um levantamento, aí terreno com uma dimensão na planta, quando chega no local não cabe nem a metade. Aí você comprou 200 metros, lá só tem 100 metros e está registrado, às vezes, a escritura. É muito complicado. Então, se ela tiver alguma dúvida, pelo que eu entendi aí, os outros herdeiros não estavam de acordo, né? Então aí tem que ser judicialmente. Mas se eles entrarem no entendimento e quiserem regularizar a parte de terra, nos procure na prefeitura, que aí daremos as orientações.
Aqui a ouvinte está dizendo que a rua Laura Mariano parece que não existe no mapa da prefeitura. Ela reclama que todas as ruas são calçadas, menos a rua Laura Mariano, está dizendo aqui a Jussara. A Joelma Nil, pergunte a Marília, ainda existe o projeto da ponte que liga São Cristóvão ao São Francisco, que é a continuidade do sistema viário de contorno, né? Que passaria por lá no projeto original.
Isso, integrar, né, o projeto do anel viário, contemplava essa ponte também que interligava, né, o bairro São Cristóvão. Eu não tive acesso ao projeto mesmo, assim, se foi feito a nível só de traçado, se chegou a ter um orçamento, dimensionamento da estrutura mesmo, ou se foi somente a parte do traçado. Eu posso me informar melhor. O nível, eu sei que existe o percurso, mas eu tenho que ver o nível de detalhamento e até que ponto chegou. Como foi de uma gestão anterior, eu tenho que me inteirar melhor para poder passar essa informação com mais precisão.
Última questão.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos aí do programa. Aqui é Luciene do Laura Ramos que está falando. Nil, mais uma vez eu gostaria de parabenizar por o belo serviço que foi feito aqui, né? O calçamento da quadra D, né? As calçadas adaptadas para pessoas com deficiências. Parabéns por essa bela obra. Mas também eu gostaria de cobrar quando que vai ser feito o calçamento ou pistas aqui das outras ruas, né? Quadra D, a qual eu resido, e também as outras quadras. A gente necessita de ter o nosso bairro calçado ou pistas, não sei qual é o projeto deles. Mas eu gostaria de saber do secretário se tem uma previsão para quando essas obras vão ser concluídas aqui no nosso bairro.
Entendi. Quem pode falar?
Na verdade, Nil, falta apenas concluir a interligação das duas ruas que foram feitas, que lá terá um canteiro central, inclusive com a praça, né, Marília?
Isso.
Para a conclusão das duas ruas foram calçadas. As outras, a partir do momento que foram elaborados os projetos, encaminhados à prefeitura, o prefeito tomar providência, aí nós daremos continuidade.
Bom, ainda tinha uma saideira aqui, diga.
Bom dia, Nil. Pergunta aí o secretário, quando é que vai iniciar o restante do asfalto aqui, de frente ao postinho? Porque ele falou que depois de terminar essa pracinha tem previsão aí. Ixi, mas ninguém aguenta a poeira só, não. É uma poeira triste. Selma.
Estamos aguardando a liberação de recursos, minha amiga, para concluir o serviço.
E alguém pergunta, o Roberto, o loteamento Francisco Pereira, perto do campo de Birubiru, loteamento de Petrônio Preto, ele está regularizado, Marília?
Ele foi aprovado, foi registrado, mas ele não está, o projeto sim, né? Mas a infraestrutura dele não foi feita e a gente tem cobrado. Inclusive, quem está passando a escritura, a gente está colocando uma cláusula que só poderá construir quando tiver infraestrutura. Então, eu peço que os proprietários, ou quem comprou, quem tiver interesse, que procure o Petrônio Preto e peça para ele agilizar nessas obras. Eu já conversei diretamente com ele, ele disse que ia nos procurar, ainda não voltou, mas estamos aguardando.
Porque já pode vender, mas não pode construir.
Isso, na verdade, esse loteamento ele é antigo, ele é antes de acho que é 2012. Só que foi aprovado, foi registrado, mas não foi efetivamente regularizado, porque não tem infraestrutura. Entendi. Então, como não tem um número significativo de construções, a gente não identifica como área consolidada. É uma área que, legalmente, ela ainda deve ser de responsabilidade do loteador e essa infraestrutura também. Lá tem meio fio, tem parte da rede elétrica, e ele disse que já tem contato com a Compesa para fazer a rede de abastecimento de água. Então, é pouca coisa que falta.
Mas tem que fazer.
Mas tem que fazer. E a gente só pode liberar quando for feito. Então, ele ficou de nos apresentar esse novo cronograma, dizendo as datas de conclusão, previsão de conclusão dessa infraestrutura.
Quero agradecer a Silvano, Libne e Marília pelas respostas, todas as perguntas respondidas, né? E a gente vai continuar acompanhando esse debate. Geralmente ele já sai daqui com a nova data para debate. Secretário, muito obrigado.
Brasil, muito obrigado.
Libne, valeu, né?
Muito obrigado.
Só não valeu ontem que o Cruzeiro...
Hoje a gente tá triste, mas ultimamente a gente vem sendo os maiores campeões, né, brasileiros.
É verdade. Então,
Então dá para ter uma tolerância
ainda
aí.
Ainda tem uma gordurinha para queimar.
Tem,
né?
Gordura para queimar.
Obrigado, Marília.
Obrigada, Nil.
Final do debate de hoje. Daqui a pouco, as últimas do programa. O debate das 10.